Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Aldo Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Presente.
Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 3 do 10 de 2016. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas correspondências expedidas e recebidas. O requerimento número 83/2016, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projetos novos. Projeto de lei número 46/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017. Projeto de lei número 47/2016, que inclui programa de assistência social no PPA 2014-2017, no município de Itabirito. E o projeto de lei número 48/2016, que estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2017. Todos de autoria do Executivo. No item de palavra livre foram escritos os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques, Gilmar Alfenas, Rosilene do Carmo Cardoso e Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Na segunda parte da reunião foi deferido o requerimento. Os projetos de lei número 46 a 48 2016 foram encaminhados a comissões competentes para estudos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016.
Está em discussão a presente ata. Em votação, sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, que dê destaque nas correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 139/2016, do vereador Ricardo Francisco. Cumprimento o prefeito eleito pela vitória no dia 2 do 10. Ofício 140/2016, do vereador Ricardo Francisco. Cumprimento o vice-prefeito eleito pela vitória no dia 2 do 10. E ofício número 141/2016, do vereador Ricardo Francisco. Cumprimento a todos os vereadores que foram eleitos no dia 2 do 10. Correspondências recebidas. Ofício número 212/2016, envia cópia da lei número 3.193/2016 e croqui de localização aprovada nesta casa. São estas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leituras de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, se houver, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a secretaria competente, o asfaltamento ou calçamento de acordo com a viabilidade técnica da rua Gonçalves Dias, no bairro Capanema, próximo à caixa d'água. Justificativa: a rua é somente de terra batida, tornando impossível o tráfego na rua em época de chuva. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Denilson Francisco Braga, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, reparos imediatos e urgentes à rua Agostinho Rodrigues, no bairro João Carolino, próximo ao número 488. Justificativo: o local sofre com grande índice de enxurrada nos dias de chuvas fortes, além de colocar em risco veículos que transitam no local com aquaplanagem. Algumas residências estão sendo atingidas diretamente com o impacto do grande volume de água. Segundo informações, já foram feitas análises para possível colocação de boca de lobo nesta região, o que poderá diminuir os danos. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao seu prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, monitoramento e segurança diurna no Parque Ecológico. Justificativo: os cidadãos que transitam no local durante o dia para atividades esportivas e lazer têm reclamado de falta de segurança no parque, com a permanência de pessoas com uso de drogas ilícitas, assaltos frequentes, trazendo enorme insegurança. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, manutenção urgente da rua Jeanette Batista Ferreira, no final do bairro São José. Justificativa: a população solicita com urgência a pavimentação do local com asfalto ou ainda com outro material provisório que possibilite o tráfego no local. A situação em dias de chuva é preocupante, pois provoca riscos de acidente entre os veículos, que com muita dificuldade transitam no local. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, encaminhar ofício ao senhor prefeito municipal e ao diretor-presidente do SAI de Itabirito, solicitando o envio a esta Casa Legislativa de relação constando nomes dos servidores efetivos e contratados do SAI e cópia da última folha de pagamento. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Rildo Xavier de Moraes, Denilson Francisco Braga e Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, vereadores. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, que providencie em caráter de urgência a aquisição do medicamento Xarelto para atender a rede de saúde de Itabirito. Justificativa: trata-se de medicamento de alto custo prescrito pelos médicos da rede pública aos pacientes com impossibilidade de uso de outros medicamentos compatíveis. A ausência do medicamento na rede pública tem ocasionado transtorno aos pacientes que não possuem condições financeiras para arcar com medicamento com custo elevado. Ressalta-se que cada caixa de medicamento Xarelto nas drogarias custam em média R$ 200,00, sendo inviável a compra do mesmo pela população de baixa renda. Todavia, ressalta-se que a saúde é uma obrigação constitucional, sendo urgente a contratação por meios lícitos. Importa informar que, mesmo que as licitações sejam fracassadas, é necessário avaliar as contratações através de Lei 8.666, de 93, através de dispensa de licitação no artigo 24, nos casos em as licitações não acudiram sucesso, ou que sejam em caráter emergencial. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Leandro Silva Marques. Que requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, encaminhar voto de pesar aos familiares. Desculpa aqui, senhor presidente. Leandro Silva Marques, vereador. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, encaminhar voto de pesar aos familiares do saudoso José Marcos de Aguiar, mais conhecido como Zezé Dureza, pelo seu passamento no último dia 2 de outubro. Itabirito perde um grande artista de um talento expressivo, idealizador de inesquecíveis decorações de Natal, Carnaval e outras festas de Itabirito. Deixa uma extensa folha de serviços prestado ao município e uma grande lacuna em nossa sociedade. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. Que indica que requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, marcar reunião nessa Câmara Municipal com os taxistas de Itabirito e representantes do Executivo, para ver a possibilidade de um acordo a respeito da licitação. Sala das reuniões, em 10 de outubro de 2016, Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar o item de palavra livre, existência de oradores inscritos.
A oradores, sim, senhor presidente, pela ordem. Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga e Gilmar Alfenas.
Para fazer uso da tribuna, convido.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, em especial meu amigo Noé Braga. Bom te ter nessa casa, Noé. Muito bom te ver bem de saúde de novo. Senhor presidente, quero iniciar minha fala, como eu falei que eu não vou esquecer, até o dia 31 de dezembro, a ponte do Cabral. Ainda não conseguiram limpar lá, não. Aí vê aí se o povo tem um tempinho, esse pessoal que fica aí na prefeitura, quebrar o galho e lá limpar a ponte do Cabral, porque as águas estão chegando. E os entulhos estão lá até hoje. Eu tenho até medo, eu estou precisando ir lá muito, assim, mais a miúdo, porque eu tenho até medo de chegar aqui na Câmara e falar, porque eu vou falar até 31 de dezembro, se Deus quiser. Aí, o dia que tirar o entulho, eu vou falar, gente, graças a Deus, tirou o entulho da ponte do Cabral. Uma vergonha aquilo lá, né? E agora, quero falar da saúde. Eu fui procurada por diversas pessoas aqui na casa hoje, lá no meu gabinete. A gente está com muita falta de medicamento, a gente está faltando até de pirona na saúde. O Léo estava reclamando desse xarel, né, Léo? E nós estamos em falta também, até mesmo de óleo de girassol, para fazer curativo. Tem pacientes com falta de óleo de girassol para fazer curativo. Então, aí, fazer uma observação na Secretaria de Saúde com essa falta de medicamento. E também, um assunto que tem incomodado bastante, até mesmo, eu acho que é uma regra do hospital, mas toda regra tem exceção. A gente está com um problema muito sério. Nós temos paciente aguardando vaga na central de leito, gente, há quase um mês na UPA. Dois pacientes, nós estamos com lá, já tem 19 dias que ele está lá, precisando de ir embora para Belo Horizonte, transferência, uma dificuldade. Eu acho que chega a hora da Secretaria de Saúde tomar uma providência quanto a isso. Quando essa vaga costuma sair, às vezes não dá mais tempo, o paciente já vai embora morto. Tem gente que, quando chega paciente em Belo Horizonte, fala assim, nossa, mas o que está acontecendo com Itabirito? Que, quando chega a mandar para cá, já não tem salvação mais. Então, eu acho que chega a hora do poder público levantar da cadeira, e vamos correr atrás disso, se precisar da gente aqui na Câmara, a gente está para correr junto atrás disso, porque é terrível ficar com o paciente na UPA do jeito que está. Mais de 20 dias, paciente aguardando central de leito, precisa de uma avaliação cardiológica, eu vou até falar disso, que está em falta também, tem atraso em consulta de cardiologia. E uma coisa que eu queria pedir, não é para mim não, porque a gente aqui, até falaram aí uma vez que tinha plano de saúde pago pela Câmara, é mentira que a gente paga plano de saúde. O meu é descontado todo mês, assim como dos demais vereadores. A gente ainda tem um plano de saúde que a gente pode correr atrás. Mas e quem não tem? E o que está acontecendo exatamente com pacientes da UPA e do hospital? O paciente está lá internado precisando de uma avaliação de um cardiologista, o nosso da rede pública não pode sair para atender o paciente que está lá na UPA e muito menos para um paciente que está no hospital. Veja bem, é uma incoerência, e agora pior, quando tem um paciente internado no hospital, antigamente, está atrasado o exame da prefeitura, a gente consegue mais barato em Belo Horizonte e levava o paciente embora. Agora, por ordem da Secretaria de Saúde, não pode mais, porque senão o SUS descobre, o paciente que é internado pelo SUS tem que ter tudo pelo SUS, então por que que o SUS não dá quando o paciente está precisando? Nós temos lá paciente precisando de tomografia, duplex scan, não consegue fazer, sendo que a prefeitura pode pagar para o paciente fazer isso. E lá na UPA está acontecendo exatamente isso, nós temos um paciente internado lá há 19 dias, precisando de uma avaliação cardiológica, e nós temos cardiologista na unidade, por que que não pode sair? Então, eu vou pedir assim, encarecidamente, à Secretaria de Saúde, vê isso aí com mais intensidade, precisou de uma avaliação com um pneumologista, nós temos pneumologista, precisou de um gastro, às vezes pessoa com CA, que você está vendo que está, só falta comprovar, e nós não temos, porque ele não pode ir lá na unidade básica. E recebe bem por isso, médico da nossa rede é muito bem pago, eu acho que podia ter uma brecha aí, para quando a gente precisar dessa urgência, já nem se fala de ortopedia. Ortopedia tem trauma grave aqui na UPA, a gente fica igual doido ligando para o Hospital de Ouro Preto, pedindo pelo amor de Deus para atender. E ninguém precisa pedir pelo amor de Deus, não, porque a gente paga isso no decorrer da vida da gente. Quanto que a gente bota de dinheiro no SUS? Então, quando chega na hora de precisar, de fazer, às vezes, uma cirurgia de urgência, tem que pedir pelo amor de Deus. A que ponto que está chegando? Então, eu queria ver isso aí com a Secretaria de Saúde, dar mais ênfase nisso daí, porque está danado esses pacientes aguardando vaga na UPA.
Rose, você me dá pois uma não, parte, não. Por favor? Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, ao público presente. Só complementar a fala de Vossa Excelência, um outro assunto que está muito sério e que eu acho que você muito, muito bem acompanha o nosso setor da área de saúde. A gente está com uma situação muito grave hoje na UPA, que é a falta de informação sobre o número da central de leito que eles registram a aposentada do paciente. Semana passada, nós tivemos que mandar um paciente para Ouro Preto, onde não existe mais a especialidade de cardiologia, para lá em Ouro Preto a gente ter acesso ao número da central de leito e enviar ele para Belo Horizonte. Eu recebi um documento, até do Alex, que é, que é hoje o supervisor da UPA, um excelente profissional, a gente sabe da qualidade, da competência Verdade. Dele, uma pessoa muito acessível. Mas acho que a gente deveria tentar conversar e discutir, porque a gente acaba sempre tendo um contato. Infelizmente, o SUS era para funcionar igual para todo mundo, mas não funciona. Isso não é em Itabirito, isso é no Brasil inteiro. A gente sabe que, às vezes, quem tem um contato ou outro sempre acaba tendo um acesso mais fácil. E já morreu gente nessa situação. No que significa que a gente conseguiria salvar ou não com o número da central em mãos, porque a gente sabe da dificuldade que é hoje em dia, para conseguir um CTI. Às vezes, a gente consegue um CTI com 30 minutos, às vezes, a gente demora 10 dias para conseguir. Mas eu acho que eles estarem omitindo esse número, acho que deveria haver uma discussão interna com o secretário de saúde para tentar agilizar, porque na hora que a pessoa está passando mal, a gente não quer saber se ela votou em mim, se ela votou em fulano, se ela votou em ciclano, a gente quer tentar resolver e salvar a vida daquela pessoa. E sem esse número, dificulta muito o nosso trabalho.
Eu
Com
acho,
o número
Léo,
já é difícil, sem o número, então, é quase impossível.
Eu não sei se Vossa Excelência sabe do que eu vou falar, mas esse número da central de leito, o paciente pode sim saber dele, sim. E eu acho que uma coisa que a gente tem que informar, e eu informo mesmo, quando eu vou na UPA, que eu vejo que o paciente está muito ruim e que está precisando de uma intervenção maior, É falar para procurar o Ministério Público mesmo, pedir um mandado de segurança, porque não tem cabimento, você vai deixar morrer. E diga-se de passagem, o Alex é um bruto profissional.
Muito.
Que a gente sabe que é competente mesmo, bom de jogo. É fácil de você ter um entendimento com o Alex, mas ele também sofre do mesmo problema
ele
que a gente.
Ele recebeu uma ordem. Ele me mostrou o documento. Mas o que a gente tem que discutir, a gente pode realmente buscar, junto ao Ministério Público, um mandado de segurança, mas às vezes você pode salvar uma vida com 30, 40
pois
minutos.
É.
O mandado de segurança não vai vir com essa rapidez toda, a gente sabe que a nossa justiça também está complicada. Então, fica aí meu registro, contribuindo, porque realmente pode melhorar essa situação. Obrigado.
Pode sim. E um outro assunto que eu quero falar, domingo eu saí de dia e tinha um senhor caído ali na frente do campo do União. O sol estava muito quente, parou três mocinhas e acudiram um homem, eu logo vi, parei também atrás. E que tristeza você esperar 35 minutos para uma ambulância te atender. Eu liguei, infelizmente, gente, o concurso público é uma coisa que todo mundo faz e tem que tomar posse mesmo, eu acho que quem passa no concurso que tem mais é que tomar posse, mas com essa mudança de gente nova para a UPA, Senhor do Bom Jesus, meu Pai do Céu, eu chamei e a ambulância 35 minutos para atender um homem caído aqui debaixo. Por fim, eu falei, calou minha filha, se você não mandar essa ambulância, eu vou chamar a polícia, porque não tem outro cabimento, uma pessoa de idade, o sol quente, a gente tampando o sol, porque o homem suava muito, 35 minutos. Aí eu fui na UPA para me ver, a menina, porque não tem ambulância, fala mentira com o outro, porque eu fui lá ver, a não ser que a ambulância foi feita para fazer chaveirinho, ficar tudo pendurado lá, ou então para eles verem que não quer soltar. Eu acho que o que está havendo ali é uma dificuldade de comunicação entre quem é o responsável pela ambulância, porque no domingo ele não está lá, então eu acho que se não está, tem que deixar uma pessoa no lugar para resolver isso. Eu acho que está demorando muito chegar o pedido da ambulância na mão dos motoristas, porque, diga-se de passagem, só motorista bom também ali, que você pede, te atende rapidamente, e eu, por incrível que pareça, nunca fui reclamar de bombeiro aqui, nunca fui. Eu liguei no corpo de bombeiros, não podia pegar o homem também, não. Aí você está ali de carro, você está vendo que a pessoa está ruim, você bota no carro, você leva, acontece qualquer coisa, você tem que ser responsável, né? Não é nossa função pegar uma coisa que a gente não sabe fazer, mas como é que você deixa uma pessoa caída no sol quente, 2:30 da tarde, esperando 40 minutos uma ambulância? Um absurdo. Eu acho que está difícil aí a comunicação quando se pede uma ambulância na UPA. É claro que não é o primeiro pedido que tem que correr e mandar a ambulância entregar, porque tem muita gente desocupada em Itabirito que fica passando trote pedindo ambulância, quando, na verdade, não existe a necessidade. Mas eu acho que tem que ter uma pessoa assim, para a hora que a gente precisar nessas urgências, a ambulância sair para atender, senão não adianta. Uma UPA daquele tamanho, com a quantidade de ambulância que tem, e a hora que precisa, não chega. Agora eu quero falar dos táxis. Fui eu e Rocha, nós tivemos com o doutor Humberto lá no fórum sexta-feira, e o doutor Humberto nos atendeu muito bem, a gente passando para ele essa dificuldade que a gente está tendo de resolver esse problema, esse impasse que está dando aí com os motoristas, e o doutor Humberto sugeriu, ele fala que ele não é consultivo, e a gente sabe que não é mesmo, ele tem que ser provocado para fazer qualquer coisa, a gente falou com ele da nossa preocupação dessa licitação que está vendo aí, que eu mesma falei com ele, que foi uma licitação feita para uma cidade grande, que não é realmente a nossa realidade aqui na cidade. E o que ele propôs é que a gente faça uma reunião, sim, até queria falar com Vossa Excelência, Arnaldo, senhor presidente dessa casa, ele sugeriu que a gente entre em acordo, o executivo, juntamente com o legislativo e os taxistas, para a gente estar resolvendo isso, para não ter um impasse de precisar de dar qualquer problema com o edital. Ele acha que tem que ser resolvido, sim. Eu falei exatamente da dificuldade que eu estou achando aí de tirar direito de motorista que a gente tem na praça há mais de 30 anos. Eu acho que, por causa de placas que foram dadas exageradamente após isso tudo aí, não se pode perseguir uma pessoa que tem uma placa lá de trás. E o que ele sugeriu foi que a gente fizesse isso, antes dessa licitação, que fosse bem discutido, para que a gente não interfira no edital para que pare a licitação, mas, por outro lado, também foi igual, falei com ele, tem taxistas aqui na praça que a gente conhece desde quando eu nasci, que está ali, tem gente que herdou placa, como é que fica? Perde? É um absurdo, né? Então, fica aí, o Rocha vai pronunciar também, eu tenho certeza que o Rocha vai falar. E, de novo, quero me colocar à disposição de todos os taxistas aqui de Itabirito para a gente estar resolvendo esse problema. Eu acho que, se existir uma coisa que a gente não quer e não vai deixar acontecer nessa casa, é lesar os taxistas que tem na nossa cidade. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigada e boa noite.
Presidência registra a fala da vereadora Rose, convido a fazer uso da tribuna, vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, taxistas, boa noite a todos. Eu vou me resumir hoje a nossa fala a respeito da situação da licitação dos táxis. Já foi dito aqui, de maneira exaustiva, até a respeito da questão da licitação dos táxis. Entramos com um requerimento, tem uns 15 dias, né? Teve uns 15 dias atrás, ou duas ou três semanas, nem me lembro mais, a respeito, pedindo a reunião, juntamente com a categoria dos taxistas, com os vereadores, com a comissão de licitação, com a administração, secretaria de administração, para discutir os possíveis avanços na questão da licitação dos táxis. O fato é que algumas questões precisam ser resolvidas. Primeiro, nós vimos lá, eu já coloquei isso aqui em outras reuniões, a questão dos taxistas que detêm a concessão antes de 88, né, que são 53, me parece, que estão aí na praça há mais de 30 anos. E a Constituição de 88, ela não pode retroagir para prejudicar direito conquistado. Né? Aí nós temos a questão dos taxistas antes da Carta Magna. Então, acho que temos que fazer um tratamento diferenciado, não é por questões de privilégio, é questão de justiça social. Se a gente colocar todos os taxistas, os 77, dentro de uma mesma situação, a gente comete a injustiça com aquele que está 30, 40 anos na praça, que está lá antes da regulamentação da Constituição de 88, e esse é o entendimento da justiça, de um segmento da justiça. Então, acho que precisa preservar as placas anteriores a 88, e deveriam ser licitadas, no meu entendimento, as placas depois de 88. As placas de origem, quando eu falo de origem, não é porque houve venda, houve transferência e tal, as placas de origem antes de 88. Então, ficou esse impasse. Então, eu até espero, senhor presidente, que a gente consiga, né, avançar um pouco essa semana, talvez, para a gente sentar e discutir a questão das licitações, porque poderiam ser feitas todas as placas pós-88, que seriam 23, me parece, né, e poderia ser feito de maneira escalonada também. Né, poderia ser feito lá até 92 ou 95, um recorte, e depois para frente. É claro que é muito trabalhoso, e todo lugar que foi feita a regulamentação do táxi não foi fácil para ninguém, não. Primeiro porque é espinhoso, mexe com a questão dos interesses, mexe com a questão da regulamentação do serviço. Né? Então, existe uma série de conflito de interesses dentro da própria categoria por situações diferentes. Cada um tem uma situação diferente. Mas precisa se fazer. É ponto pacificado que tem que fazer a licitação. Primeiro, para dar garantia àquele que absorve o serviço de que ele está regulamentado por lei e tem as suas garantias, né, constitucionais garantidas pela Lei 8666, que vai garantir a licitação pública. E, segundo, que ele vai ter a tranquilidade para trabalhar. Ele tendo a questão legal garantida, ele tem a tranquilidade para trabalhar, para fazer investimento, para trocar o veículo. Né? Então, a gente precisa de avançar na questão da licitação. E é para ontem, porque quando eu digo que é para ontem, é devido ao tempo. O nosso tempo hoje está muito escasso, estamos muito próximo da data do pregão, da licitação, e não podemos mais nos dar o luxo de ficar adiando mais a decisão tão importante. Que ela deve ser feita, isso aí, os próprios taxistas têm um consenso e sabem da importância que tem que fazer. Tem que fazer a licitação. Agora, não da maneira como está sendo conduzida. Né? Eu não posso pegar os 77 e dar o mesmo tratamento aos 77, sendo que 53 deles estão antes da Constituição de 88 e não pode ser lesado. Né? E, agora, tem uns avanços, por exemplo, que eu achei que é importante, a questão da pontuação de acordo com os anos de praça. Aquilo, de certa forma, dá uma tranquilidade para que a gente garanta que quem está na licitação não seja prejudicado, porque ela vai ter uma pontuação diferente no critério de desempate. Porém, uma outra questão que preocupa é a situação dos portadores de necessidades. A ideia dos dois veículos adaptados, eu achei fantástica, porque muitas vezes você tem um cadeirante, né, você tem uma pessoa com dificuldade, está com a perna quebrada, está com a muleta, então um veículo adaptado ele vai contribuir muito para atender um público específico que hoje tem muita dificuldade na acessibilidade. Agora, a situação dos 10% reservado aos portadores de necessidade, eu nem sei, aí eu falo por causa do levantamento, eu nem sei se em Itabirito hoje nós teríamos 8 portadores de necessidades que, habilitados e que estariam interessados em prestar o serviço, né, da concessão do táxi. Eu nem sei se nós temos esse número. Né, 10% de 78, vai dar, arredondando, vai dar 8. Né? Acho que só tem um, não é? Lá na praça, lá no Via Romana, tem um, parece. Né? Então, deveria ter mais 7, espaço para mais 7. Só que se esses 7 entrarem dentro desse pregão, 7 que hoje estão, 7 dos que hoje estão, vão ter que sair. Então, né, a grande preocupação é isso. Você incluiu 10% para atender a questão do portador de necessidade especial como condutor, mas acontece que você não mexeu nos números de vagas. Então, teoricamente, 7 hoje ficariam de fora, porque entrariam 7 portadores de necessidade. E um detalhe, se não houver os 7 portadores de necessidade, a vaga não pode passar para o outro taxista numa situação normal. A vaga fica em aberto, a vaga fica em reserva, e ela não pode ser usada pelo táxi convencional, pelo taxista, pelo motorista convencional. Então, acho que temos que ter essa preocupação. Talvez, senhor presidente, isso é quem tem a prerrogativa de algumas questões, é o executivo, talvez aí a gente precisa sentar com os taxistas para conversar, para não prejudicar os taxistas, talvez fosse viável o aumento de 10% da vaga para direcionar especificamente para o portador de necessidade, para concorrer naquela modalidade fora das vagas hoje existentes. Então, quem tem a prerrogativa de criar as vagas, de colocar em processo licitatório e determinar, é o Poder Executivo. Você sabe disso, né? A gente está aqui para contribuir, é para votar a regulamentação do serviço, né? É para acompanhar o processo licitatório, é para ajudar quem hoje já trabalha na carreira, já é taxista, né? A orientar, fazer o curso, a olhar os documentos, pegar certidões, e todos vocês, indiferente do que vai acontecer daqui para frente, de avançar ou não na questão do processo licitatório, deixem seus documentos em dia preparados para poder concorrer no processo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer uma mudança, uma errata, acontecer alguma outra mudança no processo, como pode não acontecer. E aí, na hora de concorrer, vocês podem ficar prejudicados, tem que estar com os envelopes, com os documentos conferidos, os dois envelopes devidamente lacrados, apresentados na data, com todos os documentos. Então, é importantíssimo que vocês se organizem para poder concorrer dentro do processo. Enquanto isso, eu peço uma intervenção do presidente, do Max, líder de governo, do presidente dessa casa, para poder agilizar essa conversa, agilizar essa reunião, ver se a gente consegue alterar alguma coisa dentro do processo licitatório, mas dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da impessoalidade, que são características da gestão pública e necessárias, mas que não prejudicam os taxistas que hoje prestam serviço na cidade. Então, nós precisamos olhar isso, Max, Arnaldo, com uma certa urgência, porque parodiando aí, né, eu não gosto muito dessas coisas, até na televisão, a novela, o tempo urge, a Sapucaí é grande, né? Então, quer dizer, nós precisamos agir rapidamente para garantir que nenhum dos taxistas seja lesado no seu direito, né, da sua concorrência, no seu ponto de táxi. Então, fica aí. Tem umas questões, viu, conversamos com o promotor e com o juiz, ele colocou a questão, por exemplo, desde a Carta Magna de 88, os serviços têm que ser licitados, todas as concessões públicas, inclusive os cartórios eleitorais hoje, né, passam por um processo de concurso público, e ele disse que não é ad aeternum, não é para a vida inteira. Então, quando o permissionário vier a falecer, o serviço volta para o poder público. Isso aí é uma regra, está garantida lá no princípio da Constituição, da concessão voltar para o poder público para poder colocar de novo em licitação. Eu até tinha um entendimento diferente, que a gente já discutiu isso aqui, que era o entendimento do direito de herança, que já foi muito discutido exaustivamente, porque a placa ela tem um valor, né, ela foi adquirida, ela foi comprada, hoje existe um valor de mercado para a placa, e na ausência do titular, a gente entendia, e entendo ainda, né, apesar dessa fala dele, que ela deve ser um direito de herança, porque ela entra no espólio da família para partilha, né, para devida partilha no inventário. Mas existe essa interpretação também, que até a gente fica assustado, porque você faz um investimento, você compra uma placa de 100, 120 mil reais, e aí, na ausência do titular, ele volta para o poder público e a família fica a ver navios, fica a deriva, né, fica sem aquele investimento. Né, então, isso também é preocupante. Né, mas foi uma fala colocada pelo promotor e pelo doutor Antônio. Então, eu espero que a gente consiga avançar essa semana na reunião. Né, a presença sua aqui é muito importante, porque vocês são a parte diretamente interessada, vocês são prestadores de serviço para a sociedade, né, vocês têm um papel importante na sociedade, de oferecer mobilidade, de oferecer transporte, é o sustento da família de vocês, é uma obrigação do município regulamentar o serviço, precisamos regulamentar o serviço, padronizar a frota, né, avançar em muitas questões, que a proposta da licitação é importante nesse sentido, mas precisamos garantir que nenhum taxista hoje, prestador de serviço em Itabirito, fique lesado dentro do processo licitatório, que tenha algum impedimento de concorrer ou que fique prejudicado na hora do ato da disputa. Por isso que eu acho que precisamos ampliar os 10% da vaga específico para portador de necessidade, para não prejudicar os que estão hoje, e dar um tratamento diferenciado àqueles que são antes de 88, que seja na pontuação. Se a gente não quer isolar o processo, fazer escalonado, separado por data, então dê uma pontuação diferenciada para aqueles que são antes de 88, para garantir a eles uma concorrência com mais legitimidade, com mais tranquilidade e com mais justiça. O que eu tinha para dizer é só isso, presidente. Boa noite, muito obrigado.
Presidente, registra a fala do vereador Rocha. Convido para fazer uso da tribuna, vereador Gilmar.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Rose, imprensa, funcionários da casa, público presente, vereador Noé Braga, que se faz presente com a família também, os taxistas, boa noite a todos. Até para iniciar aí, a gente está sabendo que o Rocha mais Rose está na frente dessa conversa, dessa negociação com o juiz e tudo, e a gente está aqui, como já diz a outra vez, estou com vocês também, então o que chegar para a gente aqui, a gente vai estar aprovando, porque eu, se tiver como eu ajudar vocês a cada um ter o que é seu, que é de direitos seus aí, eu vou estar sempre aqui assinando embaixo para estar junto com vocês aí. Então, pode contar comigo também, tá bom? Eu não estou participando das reuniões lá com o pessoal, mas não tem necessidade de ir todo mundo. Eles já vão, já entendem, já passam o assunto para a gente, e a gente, o que puder fazer para ajudar, nós estamos juntos aí, beleza? Então, a Rose aqui, ela falou da questão da saúde, e a gente sabe que tem a questão do sistema, né? Que a gente, é claro, que qual prefeito de qual cidade que não quer ter uma UTI, né, dentro da cidade para os nossos moradores, né? Então, a gente quer, sim, quer ter uma saúde como a nossa saúde aqui, que nós fomos o quarto mais bem avaliado na saúde no país, o quarto mais bem avaliado. Vocês imaginarem o nível que está a nossa saúde, e tem uma proposta que eu vim, a proposta de PEC, a PEC 241, ela congela o investimento na saúde e na educação. Ela está sendo votada hoje, lá em Brasília, pelos deputados, e ontem o presidente ele fez uma reunião, ontem, num domingo, ele convidou lá 400 deputados e familiares para um almoço ou uma janta, não sei, para manter o povo lá, que aí eles já dormiam lá de ontem para hoje, e na conversa deles lá, com certeza, para eles aprovarem uma situação de congelar os gastos da saúde e na educação, os dois pontos fundamentais para tudo aqui no nosso país, né? A educação e saúde. Então, ele está sendo votada hoje, essa PEC 241. E não sei qual que é o resultado ainda, se já foi, como é que está a situação lá. Então, é muito sério. Se já está, hoje já falta um remedinho, outro, está faltando leito, amanhã, minha filha, nem sonha com leito. E o que isso aqui pode fazer? Isso aqui pode ajudar quem que vai ganhar mais com isso? É quem já tem dinheiro, porque quem não tem vai morrer mesmo para as filas aí, Itabirito. A gente vai ver isso aqui quando a gente liga a televisão aí, toda hora. Você pode ligar a televisão de manhã, no jornal, é só a gente morrer nas filas, remédio faltando um trem, outro, mas é muita coisa. A gente passa isso aqui também, né? A gente sabe que, como que funciona a licitação, às vezes falta até papel higiênico, mas não pode ficar tirando dinheiro e comprando papel higiênico do bolso. Tem que ter uma licitação, o trem é complicado. Mas essa fala minha aqui dessa PEC é só para entender que a gente está dando para manifestar também. Itabirito manifestou porque, através de mim, eu tenho certeza que os colegas também devem pensar a mesma coisa também, porque hoje nós estamos muito bem mesmo, claro, comparando com outros lugares também e tal, mas com tudo isso, todo mundo que vem para Itabirito não quer ir embora mais, não. Chega aqui, tem uma van que pega o filho, deixa na porta da escola, pega na porta da escola, deixa na porta de casa. Isso está acontecendo, a gente sabe que é a nível do país mesmo, está bacana. Mas nós aqui, nós estamos dando um show de bola, Itabirito. Então já vem, a saúde nossa está muito boa, e a gente já vem passando por isso há muito tempo, com a saúde nossa. É claro que tem muita coisa que precisa melhorar, e com certeza agora com a reeleição do Alex, a gente tem, agora também em 2017, que já vai melhorar, vai vir também os impostos da Coca-Cola, me parece que já começa agora 2017. Aí com certeza, o que hoje está bom, vai ficar melhor, de bom para ótimo aqui, com certeza. Então, é só essa fala que eu queria estar deixando aqui para vocês. E boa noite,
Gilmar,
a todos.
Gilmar,
oi.
Só me permite uma parte. Senhor presidente, companheiros vereadores, aproveitar a parte, eu tentei me inscrever, mas cheguei, esqueci de assinar o livro, não teve tempo. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência de estar trazendo um assunto de grande relevância para esta casa, que é a votação dessa PEC, né? E quando você vê o parlamento reunir 400 e poucos deputados, né, numa boa vontade danada e tal, com certeza a população, principalmente a camada da camada média mais pobre, pode pôr a barba de molho que coisa boa não vem.
Com certeza.
Aí, Vossa Excelência dá uns toques com relação ao congelamento, né? E vamos falar especificamente na área da saúde, que as pessoas falam assim, o que pode nos afetar? Afeta e muito, nós tivemos vários investimentos e nós temos alguns repasses extraordinários que são feitos para a saúde, para a educação, que com certeza serão comprometidos. Vossa Excelência falou até do transporte, né? Isso vai acarretar em alguns cortes para os municípios. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista de uma líder sindical e de uma pessoa ligada ao movimento dos municípios, dizendo, ela é até uma secretária de educação, dizendo que a educação irá de mal a pior, né, e dizer que é mais fácil dominar o ignorante. Em detrimento, a gente tem alguns que têm diplomas e tal, e acaba não tendo o conhecimento, isso não serve de parâmetro. Nós vimos muitos ignorantes que têm títulos e formados fazendo cada besteira e falando cada asneira, né, na rede social, em jornais e várias outras coisas, que a gente fica de cabelo em pé. Mas dizer certamente que aquelas pessoas, camadas mais pobres, né, que fazem uso do ProUni, do Sisu, Ciência Sem Fronteira, essas coisas, nós vamos ficar na saudade. E quando a gente fala do município que poderá estar colhendo recursos no ano que vem da Coca-Cola, a gente diz que a gente vai voltar ao patamar que a gente está, porque os investimentos que poderiam estar caindo nos cofres, poupando aquilo que o município conseguiu buscar, que é os recursos da Coca-Cola, que poderiam ser ampliado ainda mais na área da saúde, da educação e da infraestrutura, o município terá que cobrir a lacuna que vai ser deixada pelo governo federal com esse corte desses investimentos. E é lamentável, a gente fica lamentando em dizer que 20 anos, como é que o parlamento faz isso? Dizer que estão cortando na própria carne, deram uma tacada de mestre, dando um alto aumento para o judiciário, né, para toda a camada do judiciário, aí vem o efeito cascata, né, nós estamos aumentando para o judiciário, mas ninguém observa que para o deputado, para o parlamento ter um reajuste, a base de cálculo é do judiciário, que é o teto. Então, automaticamente, deu os benefícios para os deputados e por aí afora. Cala o judiciário, que a gente vê que a máquina do judiciário, uma grande parte dela está atrelada às benesses do poder, de uma certa forma, a educação, o avanço da educação, ela compromete, porque a gente vê juízes, promotores, com algumas exceções, né, que nós vimos aí, o próprio depoimento do doutor Antônio, dizendo que vem de família pobre, mas a maioria é de uma grande parte elitizada, que tem pavor que o pobre tenha conhecimento e venha disputar uma vaga que a elite vem dominando ao longo das décadas, né? Então, eu cumprimento Vossa Excelência em trazer um assunto tão relevante e dizer que a população, de uma certa forma, está aí assistindo, principalmente aquelas que foram para a rua, né, pedir o impeachment, manifestar, as coisas que são piores, que está lesando de uma forma muito drástica, o povo sequer está conseguindo se manifestar. E a gente sabe que o comprometimento da mídia com essa grande elite, com esse grande poder, ele é espetaculoso. Porque se três pessoas estiverem ali manifestando e a mídia der um auê, né, da forma que fez isso país afora, coisa que não dá hoje em dia, dava uma movimentada naquela população que estava alheia, calada, né, e poderiam estar manifestando e buscando um impedimento junto aos parlamentares para que não votasse essa PEC tão drástica que vai ser para o povo brasileiro, porque a gente viu aí esses últimos acontecimentos, né, como que as coisas estão sendo engendradas para que beneficie só a elite brasileira e o pobre vai ficar no esquecimento.
É verdade.
Muito obrigado.
Obrigado, Rose.
Você me dá uma parte, Gilmar. É bom lembrar, Gilmar, para a população toda estar entendendo, não esquecer de ver o nome desses deputados que estão votando aí para congelar verba de saúde, para a gente aproveitar que daqui a pouco eles estão chegando, pedindo voto, né, que daqui a pouco tem eleição deles. Então, a população não esquecer, ficar de olho aí nesses deputados que estão votando, porque, com certeza, eles têm plano de saúde bom, mas daqui a pouco vem cá pedir voto. Então, a gente não esquecer o nome da cambada, não.
Isso,
né?
É importante mesmo. Vocês imaginam 20 anos... os gastos da saúde e da educação vão estar congelados. Não sei como já foi a votação hoje.
Gilmar, só
isso é muito grave para todo mundo, né?
Só para finalizar, dizer o seguinte, o parlamento hoje, se eu não me engano, um deputado com dois mandatos, ele está aposentado, e lá no parlamento, na Câmara dos Deputados, sim, tem convênio, plano médico dos melhores hospitais do Brasil inteiro para atendê-los, diferente da Câmara aqui. Quem quiser seu plano, que pegue seu salário e faça o plano de saúde. O meu não é pela Câmara, é pela OAB, mas eu pago independente. Como os outros vereadores aqui, quem tem o plano aqui, né, na maioria das vezes, ficou uma conversa atravessada, dizer que os vereadores têm plano de saúde. Quem tem, paga do seu salário. É diferente. Isso aconteceu no passado aqui, mas que não é a realidade atual na Câmara dos Vereadores. E quando eu falei dos cortes, esqueci de dizer... dos benefícios que vieram para a saúde, para as unidades básicas, né, que o município tinha que arcar com aluguéis, né, aí o governo liberou recursos para a unidade básica central, Unibase Santa Rita, lá de Nossa Senhora de Fátima, né, esses são os benefícios que vinham extra do governo federal, que com certeza não virão mais. É lamentável. Muito obrigado novamente.
Boa noite, só isso por hoje, presidente.
A presidência agradece a fala do vereador Gilmar, a participação do vereador Rildo. E eu só gostaria de fazer um posicionamento do que diz respeito à situação dos táxis. Na verdade, foi a primeira vez que eu vim falar aqui que o Ministério Público está propondo um acordo. A Rosa traz aqui para nós uma novidade, que é Ministério Público falou que dá para fazer um acordo. Se dá para fazer um acordo, está ótimo, porque a Prefeitura também não queria fazer licitação. A Prefeitura está cumprindo uma determinação legal. É uma decisão judicial que, inclusive, eu fui buscar algumas informações, essa decisão judicial não deu aos que estão antes de 88 o direito que a gente entende até como líquido e certo. Então, isso, no despacho do juiz, ele mandou licitar tudo. Ele não falou as de 88, elas estão regular, vão fazer um estudo separado, tal. Quem dera, era até mais fácil, que eram menos placas a serem licitadas e poderia resolver melhor. Eu proponho o seguinte, então vamos marcar uma reunião para sexta-feira, podia inclusive a Rose, que teve um contato com o juiz, com o promotor, de repente chama o promotor para participar de uma reunião conosco, porque se ele visualiza ou vislumbra um acordo, ótimo, vamos chamar a prefeitura, eu não sei aonde que nós entraríamos aqui a fim de chancelar um acordo, mas a Câmara não foge da sua responsabilidade, então está fechado. Nós marcamos para sexta-feira, porque quarta-feira é feriado, a gente marca uma reunião aqui, vamos chamar da prefeitura quem de direito puder vir, e vamos chamar também a tentar fazer essa ponte aí com o promotor de justiça, para ver se ele pode participar conosco. Porque se eu acho que, para esse momento, o melhor que podia ser feito é realmente cancelar essa licitação. E estudar uma situação mais tranquila, com mais tempo, dar um tempo maior de sentar com a classe para poder fazer uma análise. Acho que devia cancelar realmente, já que pode-se fazer um acordo, então vamos propor, cancela essa licitação, só a justiça pode fazer, porque a prefeitura cumpriu essa exigência. Cancelou, vão nomear a comissão, vão fazer estudo, e que bom que há essa abertura do Ministério Público para fazer esse acompanhamento, porque não é o que a gente vê na prática, no despacho do excelentíssimo senhor juiz. Ele manda cumprir com penas severas, inclusive, para se não cumprir, aí houver alguns atropelos na lei, acredito, não sou técnico para poder fazer essa análise, mas podia ser uma coisa melhor adaptada, sim. Porque a Câmara, nenhum vereador, em momento algum, furtou de apoiar. Nós apoiamos. É fácil eu falar que eu apoio incondicionalmente, eu assino e tudo. Mas o que está para eu assinar, o que está para eu apoiar? Nada. Está uma decisão a ser cumprida, não vou enrolar ninguém também, não. Então, assim, se há essa situação, se há essa condição de ter um acordo, ótimo, vamos propor, então, cancelar isso. Para nós, o ideal é que fique do jeito que está, só a disciplina. Quem dera se a justiça reconhecer essa situação que aí está posta como real, e aí licitava, o ideal é que, de agora para frente, qualquer novo ponto licitasse, mas o que está de direito adquirido, de investimento, que assim ficasse de forma estabelecida, e a gente preocupava com as situações futuras. Isso que era o ideal. E se tiver essa aceitação, o prefeito aceita. O prefeito abriu essa licitação, teve que pôr para andar contra a vontade dele. Quem teve com ele sabe disso. Então, se há essa situação, ótimo, vamos fazer a reunião, vamos propor. Para o tempo que está tão próximo da licitação, não há muito o que remediar, soltar errata. Não tinha que cancelar, então. Cancelava e ter um tempo maior para estudar. Então, vamos ficar sobre aviso para na sexta-feira, então, a gente reunir. Eu vou pedir a Rose, não sei se o Rocha também pode intermediar lá, que tiveram com o promotor, quem sabe ele pode vir. E você pensa bem, gente, com a autoridade do promotor, do Ministério Público, numa mesa sentada conosco, e falar assim, vocês, Poder Legislativo, vocês podem fazer isso. Então, propõe isso que nós aceitamos. O Executivo aceita. Se a proposta, a gente pode falar aqui, com certeza, que eu peço os colegas aqui permissão para falar até em nome do Executivo, e sabemos que podemos fazer. Se a posição for de cancelar isso aí, numa aceitação com a Justiça, é claro, porque eu volto a falar, se o Alex não fizesse aqui, ele estava tendo uma penalidade diária sobre isso, se essa for a situação, se esse for o melhor caminho, ótimo, vamos propor o cancelamento. Agora, está para a gente fazer isso? Qual que é o nosso limite? Nós podemos propor? Nós não tivemos nenhuma lei para a gente votar aqui para disciplinar, especificamente para esse caso. Será que havia necessidade dessa lei? Ótimo. Então, se houve, eu vou atropelar. Então, que o Ministério Público propõe o cancelamento dessa licitação. Eles são legítimos, eles têm esse poder. Lamento, na minha ignorância toda aqui, não vejo nós, quanto Poder Legislativo, nesse momento do processo, termos força para impedir qualquer coisa. Mas, assim, não fugimos também da nossa responsabilidade da discussão. e falamos aqui sim em nome do Executivo. Se houver essa possibilidade de acordo, que seja feito o acordo. O prefeito, o Alex, não quer, em hipótese alguma, prejudicar. Aliás, ele foi uma denúncia, porque ele deu algumas placas em 2009, sim, mas todos os prefeitos que passaram por aí deu placa. E de 88 para cá, considerado tudo irregular. As antes de 88 uma situação delicada, inclusive um senhor me procurou e falou assim, eu sugiro a você que tenha essa placa bem antes de 88, que entre na justiça logo, não espere isso acontecer, não. Busque uma ação paralela na justiça para garantir seu direito, porque no despacho do excelentíssimo senhor juiz são para todas as placas de taques. Não está específico uma ou outra, foram para todas as placas. Então, eu sugeria quem tem essa placa, antes de 88, devia entrar com uma ação, inclusive, conjunta, todo mundo, para ficar mais barato, arrumar um bom advogado e entrar para ver se esse direito seja, de certa forma, resguardado e sustentado. Então, o que eu coloco aqui para os senhores é pedindo, inclusive, desculpe pelo meu pouco entendimento dessa situação, mas é colocar à disposição para essa reunião sexta-feira. Então, vão marcar para sexta, quem não tiver compromisso, faz. E se tiver um vereador aqui, considerem todos representados, porque a linguagem da Câmara é a mesma. A linguagem é a mesma. Se puder vir um, se puder vir dois, nós vamos estar aqui sabendo que podemos falar em nome de todos os outros vereadores, porque cada vereador tem um compromisso. Mas, está nessa urgência, nós vamos tentar mobilizar lá na prefeitura alguém para vir aqui na sexta-feira. Nós podemos marcar, tipo, 16h. Aí vão sentar aqui e vão tentar, José, até se o promotor puder vir, puder nos ajudar aqui em qualquer situação dessa aqui, eu tenho certeza, o promotor, nesse momento, ele tem, assim, se colocar todos nós vereadores de um lado e do outro, ele tem muito mais força para propor isso. E a gente, se tiver alguma coisa que a gente pode escrever em cima para ter efeito, com certeza nós faremos. Então, a respeito dessa situação dos táxis, eu proponho isso. Amanhã mesmo eu vou conversar com o prefeito, vou pedir para ver se tiver alguém do gabinete, porque se tiver um acordo, essa pessoa pode assumir esse acordo. E acho que, para o momento, o ideal, insisto, é realmente suspender essa licitação, e se a justiça aceitasse suspender esse processo, que para a prefeitura está tranquilo. E aí nós fazemos aqui, de repente, uma agenda produtiva com a representatividade, que é o nosso caso. Vejo, assim, essa situação complexa e volto a falar, o Executivo não tem interesse, em hipótese alguma, de prejudicar ninguém, mas teve-se que cumprir uma decisão judicial. E decisão judicial, por mais que sejamos contra, ela é colocada para ser cumprida. E até quando a gente discorda dela, a gente ainda tem que cumprir. E é assim que a gente tem visto as coisas acontecerem. Então, volto a falar com os senhores taxistas, nós voltamos a falar com os colegas vereadores e criamos, de repente, nós, até para ficar mais produtivo, nós criamos até uma comissão entre nós vereadores, ainda mais se o promotor puder vir, que aí fica uma coisa mais produtiva, mais fácil de se resolver. Com os vereadores nós conversamos, amanhã eu converso com o Executivo e fazemos um contato com os senhores taxistas durante a tarde, amanhã, porque já dá para se ter uma resposta. E o contato com o promotor, a gente deixa aqui, talvez, por conta da Rose, para chamá-lo, que já teve essa primeira conversa com ele, pode falar, inclusive, Rose, em nome da Câmara, pode chegar para ele e falar assim, olha, doutor, nós estamos convidando o senhor para sentar numa mesa redonda. E se ele não puder vir aqui, puder nos atender lá, nós vamos lá também. Entendeu? Então, tá bom. Quanto ao assunto do táxi, é esse, outros assuntos, eu comento, nós discutiremos em outra oportunidade. Pois não, é beleza. Acho que o ideal era isso, mas vamos ver na mão de quem que está essa força. A Câmara agradece aqui, os vereadores estão atentos a isso. As indicações assinadas pelos senhores vereadores, sendo o vereador Léo e Denilson. Então, são três indicações, o Léo, uma do vereador Rocha. Essas indicações estão em discussão, estão em votação, sem objeção, as indicações estão aprovadas. O requerimento de autoria da vereadora Rose, de autoria do vereador Léo, de autoria outra da Rose, e uma assinada pela vereadora Rose, vereadores Léo, Rildo, Denilson e Ricardo. Embora eu tenha uma dúvidazinha a deferir esse requerimento, mas para não haver prejuízo da informação, porque aqui fala de folha de contra-cheque, então tem folha de pagamento, tem algumas observações diferentes disso na, de jurisprudência julgada, até dispor o salário do servidor, embora seja um salário público, mas ainda assim eu defiro, cabe a eles lá tomarem as decisões que acharem cabíveis. Então está deferido os requerimentos assinados pelos nobres vereadores. Ao projeto de lei, agora vamos para... Nós temos alguns projetos de lei. Curiosamente, nós temos até um veto aqui de nome de rua. Nunca viu dar tanto problema nome de rua. Tem projeto retificando e ratificando rua, tem projeto vetando nome de rua. Está uma loucura aqui. Então, vamos lá. O primeiro projeto, projeto de lei 46/2016, ele é de autoria do Executivo, que dispõe sobre concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017. Vamos colocar em discussão os pareceres das comissões de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer, está em votação, o parecer está aprovado. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, que também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção, os pareceres encontram-se aprovados. O projeto de lei número 46, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Arnaldo.
Pois não.
Eu gostaria só de deixar bem claro que eu vou pedir vista desse projeto, que eu quero entender alguma coisa nele. No ano passado, e nesse ano também, nós conversamos muito sobre a questão da subvenção, porque lá fora a gente aprova um projeto desse aqui dentro, e lá fora as pessoas acabam cobrando a gente como se a Câmara tivesse negado a subvenção. Algumas associações estão clamando muito a questão de não terem recebido a verba nem ano passado, nem esse ano. Então, talvez a gente consiga até colocar uma emenda para a gente tornar ela pública, mostrando que isso é uma deliberação 100% do Executivo, apesar da Câmara entrar com uma aprovação de 100%. No último projeto, todos os vereadores votaram, no penúltimo, todos os vereadores votaram, e nesse, provavelmente, todos vão votar a favor. Mas que fique claro que não depende, a liberação da verba, ela não depende da Câmara, especificamente. Obrigado.
Esse projeto, no seu artigo 1º, ele diz o seguinte: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder as subvenções. Portanto, ele não tem essa obrigação e nós vamos cumprindo aqui até onde vai a nossa competência de votar, mas a observação é interessante mesmo, porque algumas associações, ou quase todas, não receberam subvenção. Só os que têm atendimento de média e alta complexidade, que foi, ou então, aquela associação que paga o aluguel. Essas sim estão em dias. Outras que, às vezes, inoperante, ou às vezes, só pegam dinheiro lá para prestar conta e saem comprando móveis que, até às vezes, nem precisa, essas realmente não tiveram, também não tiveram. Né? Não tiveram êxito nessa busca. Então, está concedido vista ao vereador Léo o projeto de lei 46/2016. O 47/2016, que inclui programa de assistência social no PPA 2014-2017 do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Porém, vamos colocar antes aqui os pareceres das comissões de Legislação e Justiça e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que encaminham a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Sem objeção, está aprovado o parecer. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas está em discussão, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer encontra-se aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 47/2016, de autoria do Executivo, que inclui Programa de Assistência Social ao PPA 2014-2017 do município de Itabirito, está em discussão. Primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida à vereadora Rose. Projeto de lei 48/2016, que estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2017, é de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Vão votar os pareceres. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas está em discussão, que também encaminha a votação plenária. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. Consequentemente, o projeto de lei 48/2016, que estima a receita fixa de despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro 2017, está em primeira discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Eu quero só fazer uma ressalva, até porque hoje foi motivo de grande discussão aqui na nossa reunião a questão da saúde. E referente a esse momento, que para mim é um momento mais importante, ou um dos mais importantes aqui do vereador, da função do vereador, que é a análise do orçamento, né? Análise orçamentária, nesse caso, orçamento 2017, e que passa aqui nesse orçamento a vida de toda a nossa cidade, de toda a nossa comunidade. E realmente está em discussão aí no Congresso a questão da PEC 241, tem várias observações, mas eu quero destacar, senhor presidente, a questão da importância da confirmação desse orçamento 2017 para a área de saúde, que nós sabemos que o percentual exigido por lei é 15%, o mínimo, e o orçamento aqui confirma, que eu estou com o orçamento aqui em mãos, 2017, ele confirma aqui 24,82% para a área de saúde. Eu acho que mais do que, a gente sabe que não é fácil, né, ter uma saúde 100%, mas confirma o avanço que a saúde de Itabirito está tendo nesses últimos anos, nessa gestão do prefeito Alex. E, da mesma forma, a gente tem um prazer aqui de receber o orçamento com o percentual da educação, que o mínimo exigido é 25%, está sendo contemplado 30,80% na área de educação. Então, no momento que o país vive essa importante discussão da PEC 241, que eu entendo aqui a preocupação de Gilmar, do Rio, muito bem colocado, a gente tem que destacar a gestão municipal tendo esse olhar diferenciado e importantíssimo, garantindo a saúde com 24,82% e a educação com 30,80%. E nós sabemos que a educação e saúde é fundamental para qualquer desenvolvimento de uma cidade que quer propor e proporcionar qualidade de vida para os cidadãos. Então, quero aqui deixar essa ressalva, esse destaque no orçamento 2017.
Senhor presidente.
Oi, pois não, fique à vontade.
Coincidiu, Marcos, a gente pedir aqui junto o comentário do projeto. Dia 20, salvo engano, dia 24, houve uma audiência pública aqui nessa casa, 10 da manhã, e a Marília apresentou a estimativa de receita, estimativa de despesa 2017. E a previsão de receita do orçamento é de 245 milhões. Então, ficou... foi uma apresentação, assim, bastante resumida devido à, né, à complexidade da matéria. Inclusive, sugeri que as audiências públicas fossem feitas no horário mais pertinente, né? Audiência pública, 10 horas da manhã, ela inibe, de sobremaneira, qualquer participação popular, de entidade, de clube de serviço, de classe, porque ela atrapalha a questão do horário. Mas, em virtude disso aí, Max, eu não sei como é o seu posicionamento, eu até propondo pedir vista hoje para a gente poder começar a abrir a discussão sobre o orçamento, porque nós temos ainda um tempinho para poder fazer essa discussão antes da gente fazer a aprovação final. Propor algumas emendas, algum ajuste. Você vai pedir ou você...
Da minha parte aqui, eu me sinto contemplado. Eu fiz apenas na discussão querer... uma das questões que eu mais observo é a questão aí da saúde, da educação, e, evidentemente, também um tripé muito importante é a área de geração de emprego e renda, né? Porque nós sabemos que dependemos da economia do país, mas é importante o município fazer o seu desenvolvimento local. E também, pela minha análise, que eu me sinto contemplado aqui, inclusive com a abertura aí de rúbrica para o Funde, que vai ser importante nesse momento, com alguns programas para a parte de geração de emprego e renda e atração de empresas. Então, eu quis mais fazer esse destaque, que é importante nessa análise, demonstrar a importância dessas áreas, que eu entendo, dentro do orçamento para o ano que vem, são áreas prioritárias, saúde, educação e desenvolvimento econômico. Então, eu me sinto contemplado, Rocha.
Tá, eu vou pedir, já vou anunciar que vou pedir vista em virtude da discussão dos créditos complementares e créditos suplementares, que a gente precisa avançar nessa discussão, senhor presidente.
Então, concedido vista ao vereador Rocha. Lembrando aos colegas vereadores, amanhã, quem tiver um tempinho, pega no regimento interno nosso, qual que é a dinâmica de votação do orçamento, que é diferente. Não é a de um projeto normal. Nós temos prazo, inclusive, para entregar, E aí eu gostaria de contar com essa atenção dos colegas vereadores para a gente não ter que marcar reunião um dia, no outro, para a gente conseguir cumprir essa pauta. Mas aí deixa para essa conversa, depois nós vamos ficar atentos lá. E é engraçado que essas contas, se você pode, né, na lei Rita Camata, até 60% gastar com o pessoal, ainda que você tenha observação, 15% com a saúde, 25% com a educação e 7% da Câmara, dá 107%, já é uma conta louca. Né? Você imagina isso, de 100% já deu 107%. Aí nós vamos lá, nós estamos hoje com 30% na educação, 24% na saúde, aí se você começar a colocar isso aqui, nós vamos chegar lá no 120%, 130%. É louco esse negócio para entender, não é muito fácil não, né? Mas nós estamos com tempo, a gente vai estudando isso aqui para poder fazer entendimento. O projeto de lei 48, então, concedido vista ao vereador Rocha, tem um veto total ao projeto de lei 45/2016, que é o projeto que denomina Ruas dos Gardenville e no loteamento Recanto da Mata, é de minha autoria, está sendo encaminhada à comissão especial, composta pelo vereador Davi Gilmar e da Comissão de Legislação e Justiça, os três, pode ser, o Max é da legislação, Max? Então, Max, também, por gentileza, da legislação, para analisar o veto, porque um tem que ser da legislação. O projeto de lei 49/2016, que denomina Alameda, localizada na zona urbana, urbe de Caquende e São Gonçalo, neste município. De autoria do vereador Max, está sendo encaminhada às comissões de legislação e justiça, serviços públicos municipal, também, igual matéria de encaminhamento, projeto de lei 50/2016, que retifica e ratifica denominações da Rua 1, localizada no loteamento Esmeralda, no bairro Serra Azul, nesse município. É de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, está sendo encaminhada às comissões de legislação e justiça e serviços públicos municipais. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Boa noite.